Seja, pode abrir, né? Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Edmilson Afonso da Silva, presente, Fabiano Sá de Oliveira, Gilmar Pereira Araújo,
presente,
José Manuel Braz,
presente,
José Roberto Santos, Marcelo Gomes de Araújo,
presente,
Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira, Valério José de Souza.
Autoriza a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 1261ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia, aos 27 dias do mês de março de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos novos vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Fabiano Sá de Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou que o secretário efetuasse a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou requerimento número 13/2018, solicitando perfuração de um poço artesiano localizado no povoado Serrota do Brejo, com a extensão de rede de 3 km e um reservatório com 100 mil litros, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Requerimento número 14/2018, solicitando construção de uma quadra poliesportiva nas seguintes localidades: Baixa do Chico, Poço, Caraíbas, de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento número 15/2018, solicitando continuação da recuperação das estradas com cascalhamento do entroncamento de Glória, passando pelas agrovilas 5, 6, 7, 8 e 9 da Jusante, seguindo a Lagoa do Onça até a divisa de Macururé e do Brejo do Burgo até a divisa do povoado de Juaz, de autoria do povoado Fabiano Sá de Oliveira. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde nenhum vereador fez uso da palavra. Em seguida, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra os seguintes vereadores: Fabiano Sá de Oliveira prestou seus pêsames aos familiares do senhor Tazinho pelo falecimento de sua mãe. Comentou sobre a final do campeonato do povoado Brejo, parabenizando os times finalistas. Fez relatos sobre a reivindicação da população do povoado Lagoa do Negro. Comunicou que será realizado um torneio de futebol no povoado Cerquinha. Valério José de Souza parabenizou os organizadores do campeonato de futebol do povoado Brejo. Relatou sobre a reivindicação da população do município com relação aos vários problemas existentes. Informou que foi procurado por alunos da rede municipal, onde questionavam a qualidade da merenda escolar. Comentou sobre a paralisação dos professores do município. Fez indagações sobre a resposta do governo com relação ao seu requerimento, que solicita transporte escolar para os universitários do município. Marcelo Gomes de Araújo parabenizou os organizadores do campeonato do Brejo. Relatou que esteve dando apoio para resolver a situação da falta de água no povoado do estado. Comentou sobre a importância do transporte para uso universitário. Falou sobre o FPM do município e sobre a reivindicação dos professores. José Roberto dos Santos fez relato sobre o evento que foi realizado nesta sexta-feira, onde foi entregue os kits aos pescadores da colônia AZ86. Informou que foi verificar a denúncia da representante da PLB com relação ao ônibus escolar, onde não conduzia com a verdade. Sugeriu aos parlamentares que seja realizada uma visita na chácara que a associação ABS está realizando o trabalho com os dependentes químicos. Carlos Nascimento Melo prestou seus sentimentos aos familiares da senhora Ângela pelo seu falecimento. Sugeriu que os parlamentares e o prefeito realizem uma visita nas estradas do município. Comentou sobre a entrega do kit à colônia de pescadores, AZ86, pela Bahia Pesca e o deputado Mário Júnior. Parabenizou os organizadores do campeonato do Brejo. Marcos Alexandre Almeida Santos comunicou que a situação das baronesas é muito mais preocupante do que todos imaginam. Informou que a cidade de Ubaíra, através de projeto de lei, reduziu a taxa de esgoto em 40%. Fez comentários sobre o reajuste salarial dos professores. Prestou suas condolências aos familiares da senhora Ângela pelo seu falecimento. Dorival Araújo Melo convidou a todos os parlamentares para visitar a sede da associação APS. Comentou sobre a situação das estradas do município. Realizou alguns comentários sobre o pronunciamento do vereador Valério com relação ao transporte escolar para os universitários do município. Edmilson Afonso da Silva fez relato sobre a palestra realizada pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente nesta casa, onde os declarantes do imposto de renda podem doar ao município 3%. Informou que o Diário Oficial do município já se encontra a licitação da empresa especializada na construção de calçamento. Esta que irá executar a obra do calçamento das agrovilas 3 e 5 da Jusante e 5 da Borda do Lago. Aí, José Manuel Braz justificou sua ausência na final do campeonato do Brejo, informando que seu filho estava lhe representando na mesa. Fez alguns comentários sobre o problema das varonesas e sobre o caixa eletrônico do Banco do Brasil da série. Paulo Gomes de Oliveira fez alguns comentários sobre a visita dos parlamentares da cidade de Santa Brígida a esta casa. Relatou sobre a entrega dos kits aos pescadores da colônia AZ86 pelo deputado Mário Júnior e a equipe da Bahia Pesca. Informou ainda que o deputado se comprometeu em colocar uma emenda para a compra da máquina que fará a limpeza do Rio São Francisco. Fez esclarecimento sobre o real motivo que a merenda escolar não está sendo fornecida pela associação, aliás, pela cooperativa. Relatou sobre a reunião realizada pela PLB e o prefeito Gilmar Pereira de Araújo. Comunicou que está à disposição para que seja realizada a audiência pública. Fez alguns relatos sobre a final do campeonato do Brejo, informou que o prefeito fez uma proposta à categoria dos professores. Comunicou que esta casa realizou uma devolução de recursos ao Poder Executivo no mês de dezembro. Indagou sobre o compromisso que o prefeito tem com a população do município. Comentou sobre a redução da receita da Câmara. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi aprovado os seguintes documentos. Requerimento número 1112/2018, ambos de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CD nesta sessão. Nada mais havendo a tratar, O presidente encerra a sessão, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 3 de abril de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, fiz escrever e assino. Sala das sessões, 27 de março de 2018.
A ata está em discussão, em votação.
Nascimento Melo.
Sim.
Lisvar Araújo Melo.
Sim.
Admilson Fonte da Silva.
Sim.
Fabiano Saulo Oliveira. José Manuel Braz, sim. Zé Roberto Santos. Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marcos Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira, Alain José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada, em nome dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Ofício ao presidente da Câmara, Glória, em 3 de abril de 2018. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente, fiz-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria o apoio na realização do novenário São Jorge 2018, na Agrovila 5, Borda do Lago, no período de 14 a 23 de abril. Este ano celebramos 10 anos de comunidade de fé e, na oportunidade, convidamos Vossa Senhoria para celebrar conosco. Solicitamos som para a missa festiva dia 23/4. Às 16 horas, na quadra pós-esportiva da Agrovila 5, e doação de R$300 para pagamento das despesas da noite carismática que acontecerá no dia 21/4, das 17 horas às 22h30. Na certeza de vossa colaboração, desde já agradecemos antecipadamente, atenciosamente, Inaldo de Souza Soares, o representante da festa do Padroeiro 2018. Observação. Na próxima sessão, favor entregar a Adriel. Assessoria jurídica. Parecer. Projeto de lei de número 2. Ementa, projeto de lei número 2, que altera a lei número 401 de 2009, de 18 de dezembro.
Nina.
Projeto de lei número 2 de 2018, que altera a lei 401 de 18 de dezembro de 2009, dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais de assistência social em virtude do nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária, emergenciais e de calamidade pública. Apresentação. Instada a manifestação dessa consultoria jurídica a respeito do projeto de lei nº 2 de 2018, que altera a lei nº 401, e dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão de benefícios eventuais da assistência social. Projeto composto por 30 artigos e acompanhado de justificativa. Resposta. Passo à análise. Conforme previsto no regimento interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça, Legislação e Redação opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos de lei para efeito de admissibilidade e tramitação. Não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e de técnica legislativa. No que se refere à competência legiferante do município, o presente projeto acha-se amparado pelo artigo 30, parágrafo 1º, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, por tratar de matéria de interesse eminentemente local. A competência para iniciar o processo legislativo relativo à presente matéria é de exclusividade do Prefeito Municipal, de conformidade com a Constituição Federal, nos artigos 23, 30, 203 e 204. Vislumbra a regulamentação e critérios para concessão dos benefícios eventuais de assistência social em virtude do nascimento, morte e situação de vulnerabilidade temporária, emergenciais e de calamidade pública. Em fase do exposto, entendemos que o projeto, sob exame, encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal, bem como pelos dispositivos legais ordinários relativos à matéria. Artigo 26 da Lei Suplementar Federal, número 101, de maio de 2000. Artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, artigo 22 da Lei Federal, que regulamenta a concessão pela administração pública dos benefícios eventuais de assistência social. Inexistindo óbices constitucionais ou legais, esta assessoria não tem a opor à tramitação no presente projeto de lei desta Casa, bem como opina pela aprovação do presente projeto por ser de interesse público da comunidade. É, ainda cabe explicitar que o presente parecer também não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos edis que deverão apreciar o presente projeto de lei. Glória, em 2 de abril de 2018, Dr. Rodrigo Copieta, consultor jurídico. Parecer, projeto de lei número 3, que institui política municipal de meio ambiente. Seus princípios, objetivos e diretrizes cria o sistema municipal de meio ambiente. SISMUMA estabelece os instrumentos para a gestão ambiental municipal e da outra providência. Conforme previsto no regimento interno desta Casa, competente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinar sobre o aspecto funcional, legal, jurídico e regimental e de técnica legislativa de todos os projetos de lei para efeito de admissibilidade e limitação. Não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e de técnica legislativa. No que se refere à competência diferente do município, o presente projeto acha-se amparado pelo artigo 30 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, por tratar em matéria de interesse eminentemente local. A competência para iniciar o processo legislativo relata o presente matéria poderá ser também emanada no Poder Executivo Municipal, conforme determina o parágrafo único do artigo 20 da Constituição Federal. Temos ainda que, recentemente, o plenário do Superior Tribunal Federal consolidou que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja suplementar e harmônico à disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Tal entendimento foi firmado em julgamento de RE 729/726, com repercussão geral reconhecida. A decisão monocrática foi tomada em recurso apresentado contra a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou inconstitucionalidade da lei do Rio Claro. Para o TJ, a lei invadiu a competência do Executivo, pois dá à Prefeitura. Desta forma, posso afirmar que os municípios podem legislar sobre direito ambiental, desde que façam fundamentalmente respeitando a disciplina estabelecida pelos demais entes. Inexistindo óbices constitucionais ou legais, essa assessoria nada tem a opor à tramitação do presente projeto por esta Casa, bem como opina pela aprovação do presente projeto por ser de interesse público da comunidade. Ainda cabe explicitar que o presente parecer também não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento de edis, que deverão apreciar o presente projeto de lei. Glória, em 2 de abril de 2018, Dr. Rodrigo Copieta, consultor jurídico. é um ofício aqui de solicitação. O senhor Geneilson convida e solicita um apoio financeiro a todos os parlamentares para participarem da comemoração do Dia do Índio, que será realizado no dia 19 de abril na sua aldeia. Requerimento de número 16. O vereador que abaixo descreve na forma regimental desta casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação: reforma do mercado público do povoado de Quixaba, construção de 2 banheiros, pintura, reforma da parte elétrica, reposição dos bancos da praça, arborização com plantas naturais. Justificativa em plenário, vereador Valério José de Souza. Requerimento de número 17. Com a seguinte solicitação: coleta de lixo uma vez na semana nas comunidades ribeirinhas, Malambá, Riachão, Porto da Serra, Freitas, Ilha das Flores, Torquato, Ciclo da Lagoa e Queimadas. Justificativa em plenário, vereador Valério José de Souza. E requerimento de número 18, com a seguinte solicitação: instalação de um bebedouro público de animal na localidade Buracão, com porte para atender 800 animais ao dia. Justificativa em plenário, vereador Dodivar Araújo Melo.
Também. Vamos para o pequeno expediente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Gozar.
Carlos Nascimento Melo.
Gozado.
Senhor presidente, amigos vereadores, quebrar um pouco o protocolo de só falar na tribuna, hoje vou usar o pequeno expediente e falar um pouco da semana passada. Tivemos uma semana religiosa e foi bom para todos parar um pouco e refletir a vida, os trabalhos, um pouco de tudo sobre o nosso comportamento hoje na sociedade e também prestar um pouco conta com Deus sobre os nossos atos, né? Os nossos atos diários. E tive a oportunidade de ir o nosso cruzeiro lá na Malhada, né, na Via Sacra, e foi muito bom, muito gratificante estarmos lá com nossos amigos todos, orar um pouco, rezar. E é isso, reflexão, a tradição também, né, faz com que todos os anos o pessoal de Glória, uma grande parte do pessoal de Glória, como assim também da Quixaba e outros povoados, se façam presente naquela comunidade. Então, agradecer desde já a todos os organizadores, o pessoal que, de certa forma, deu um toque especial para que aquela Via Sacra fosse bem sucedida. Então, sem dizer nomes, sem dar nome aqui a algumas pessoas, mas todos que estão ouvindo, que se fizeram presente na Via Sacra, sintam-se agraciados, abraçados, e que Deus possa estar assim abençoando as pessoas. Eu não fui muito, só fui lá na Via Sacra, mas acabei por fazer minhas orações em casa mesmo. Eu acho que quando é para
quando é para agradecer a Deus, rezar, muitas vezes, em qualquer lugar, a gente pode estar fazendo isso, né? A igreja é apenas um ponto escolhido, um ponto de apoio, onde os amigos se encontram para fazer tal objetivo. Mas em casa também a gente pode fazer assim, com certeza, e Deus está vendo o coração de cada um e os atos de cada um. Então, eu quero que essa Semana Santa sirva de aproveitamento, sirva de lição, para que possa, outros ensinamentos possam estar vindo e que a gente possa pecar. Isso é uma coisa que todos estão sujeitos e faz tal ato, mas que procure, né? Que todo mundo procure pelo menos pecar menos. Também estive conversando com o prefeito Davi, ele que está se deslocando para Salvador hoje e amanhã, para, enfim, correr atrás de alguns compromissos para o nosso município, correr atrás de melhorias, tanto na área civil como na secretaria de agricultura, de Ibama, enfim. O prefeito está muito preocupado em estar buscando melhoria para o nosso município. Então, quero desejar boa sorte nessa ida a Salvador, que traga boas notícias, traga boas recomendações, novidades boas para o nosso município. Também aqui quero destacar a nossa secretária Paula, aonde a mesma vem procurando desempenhar seu trabalho, vem procurando, de certa forma, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, sair fazendo aquilo que realmente a sua secretaria tem condições, mas é bastante preocupada. Então eu quero ter o prazer aqui de dizer algumas coisas, né, da semana, do também por ela ter mandado fazer uma capinaçãozinha lá nos pontos da Via Sacra, nas paradas da Via Sacra, pintou lá o... Né? Então, de certa forma, a secretária Paula está aí preocupada, está mostrando o seu trabalho. Dentre outros aqui, iluminação para evento no povoado Lagoa dos Negros, iluminação para evento na quadra do povoado AG5, né, por novena da AG5, continuação da retirada das baromesas no Balneário Cantas Águas, limpeza mecanizada nas ruas da série, e, enfim, né, de certa forma, o município não está parado. O município está procurando, na frente da sua secretária Paula, está procurando fazer alguma coisa, alguma atividade que venha a melhorar o nosso município. E também, nessa mesma conversa, os maquinários estão sendo aprontados, a máquina rescavadeira e a patroa estão sendo reformadas, para dar continuidade nesse assunto que é tão importante, que todos pedem, que todos querem realmente no nosso município. Então, por hoje é só. Desejar uma boa semana a todos, um bom dia, uma boa semana, muito obrigado.
Antes de passar, o vereador Alex não pôde vir acessar hoje, porque está com problema de saúde, comunicou logo cedo, antes de começar a sessão, por isso que o colega não pôde vir hoje aqui na Câmara, participar da sessão, e que Deus ilumine os caminhos e dê saúde ao colega.
Carlos Nascimento Melo.
Para Felipe Grande.
José Manuel Braz. Valério José de Souza. Lisvaldo Araújo Melo.
Tranquilo.
Fabiano Saulo Oliveira.
Transfira.
Marco Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira. Edmilson Afonso da Silva.
Transfira.
José Roberto dos Santos.
Grande
Cidiente. Marcelo Gomes de Araújo. Carlos Nascimento Melo.
Primeiro eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui à frente dessa casa, para defender e trabalhar pelo desenvolvimento de Glória. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero saudar a imprensa em nome de Manuel Alves. Seja bem-vindo, Manuel, aqui a essa casa. Chico sabe tudo. Saudar Nino Flá, da Eco Publicidade. Joilson. Quero saudar a minha prima Neide, em seu nome. Espero assim estar saudando todas as mulheres. Quero cumprimentar a todos que se fazem aqui presente e a todos que nos acompanham via online. Quero dizer aqui, senhores vereadores, que na última quarta-feira, eu fui receber um convite para uma reunião emergencial na Promotoria de Justiça de Paulo Afonso. Só daqui de Glória estava presente o vereador Coca Zé de Henrique, o prefeito Davi Cavalcante, o vice-prefeito José Nilson, Cláudio Ademar e Leonardo. De Paulo Afonso estava o secretário de Meio Ambiente e outros órgãos, como Embasa, INEMA, a Bahia Pesca, o SEMA, aonde nessa reunião, foi uma reunião muito produtiva, aonde a promotora de justiça, Luciana Cury, fez as explanações muito bem colocada naquele momento, aonde a promotora teve conhecimento, ela já tinha conhecimento da causa da baronesa, mas naquele momento o prefeito levou os relatórios, as fotos aéreas que foi feita às margens do Rio São Francisco. E aí a promotora ficou assim abismada, Dojinho, com a situação que se encontra o rio. Até eu mesmo me surpreendi, porque eu não sabia, não tinha conhecimento que o nosso Rio São Francisco estava tão alardeado da baronesa com a proporção que foi mostrada lá nessas fotos que foi feita. Glória está mais prejudicado do que Paulo Afonso. Quem vê ali passando na BA-210, que vê aquela retirada ali da prainha de Paulo Afonso, já fica abismado. Eu sei que abismado, senhores, era se vocês tivessem visto as fotos aéreas que foi feita aqui no nosso município. Desde a captação de água, lá do projeto Jusante, até sair aqui no balneário, é coisa, Dojinho, de entristecer qualquer agricultor e qualquer pescador que vive às margens do Rio São Francisco. Naquele momento, a promotora tomou algumas providências, aonde foi dito até aqui na tribuna dessa casa que a chefe não tinha conhecimento e que não sabia da situação que se encontra o Rio São Francisco. A chefe sabia sim, e sabe, só que ela queria tirar o corpinho de lado. E naquele momento, através de encaminhamento da promotora Luciana Cury, fez encaminhamento não só para a chefe, como também para a FUNASA, para que esses órgãos venham também atuar no combate e na limpeza dessas baronesas. Por quê? A maior responsabilidade da retirada dessas baronesas é da Chesa. É da Chesa. E não do município. Que nem a promotora deixou bem claro que todos esses órgãos têm que se manifestar e vir atuar. Porque já está desse jeito. Antes de abrir as comportas de Sobradinho, imagine quando abrir. O secretário de Paulo Afonso deixou claro que o município de Paulo Afonso está investindo pesado e alto para a limpeza dessas baronesas e que pouco está resolvendo. E outra coisa que foi citado lá. O secretário perguntou à promotora se pode queimar a baronesa após ele estar colocando lá no estacionamento do parque de exposição, se após ela secar, se pode queimar. A promotora disse, ó, absolutamente não, porque vai causar outro problema maior. Vocês têm que procurar um local afastado e apropriado para colocar esses dejetos, esse resto de baronesa. Então, Dojinho, fica a preocupação, porque o município de Glória não tem condições de fazer todas as retiradas dessas baronesas. Aí, alguém questiona, por que só está fazendo a limpeza no balneário Canto das Águas? Por que não faz ao longo das margens do rio? O município mal tem condições de tirar aqui do balneário Canto das Águas, aonde é o ponto turístico da nossa cidade, aonde está agravando as pessoas, os comerciantes da orla, vai ter condições de tirar de todas as margens do rio? É evidente que não. E naquele momento também ficou o Zorobabel, ele se comprometeu, até mesmo por uma exigência da promotora, fazer análise da água semanalmente. Não só da área de banho, mas também da área onde é captada a água para o consumo humano. Porque nós, que bebemos água do São Francisco, não sabemos se estamos bebendo água boa, limpa, uma água imprópria, uma água própria para o consumo ou imprópria. Então, para que não haja assim divergência, a promotora pediu a análise da água, não só feita pela Embasa, como também pela CES e pelo INEMA, para saber se essa água está própria para o banho ou para o consumo humano. Outra coisa lá também, vereador Paulo Gomes, que foi sugerido o Almeida Júnior, da Bahia Pesca, é que em outro momento foi feito um TAC com os piscicultores, não sei que acordo foi esse, mas lá foi citado, que os piscicultores pagam a taxa. E foi solicitado pela Bahia Pesca para que a promotora, pelo menos nesse momento, designasse esse acordo para que os piscicultores não viessem pagar. Porque os piscicultores estão tendo uma perca grande e ela, naquele momento, ela disse que não competia mais a ela, que já estava em outra instância e que iria ver como era que ia ficar essa situação. Então, naquele momento também ficou uma data, presidente, não sei se já chegou aqui ao conhecimento da casa, para a audiência pública dia 18 de abril, que até a promotora disse que tudo indica, vai fazer todo o esforço para se fazer presente mas tudo indica que essa data não vai ser viável para que ela esteja aqui no município, porque ela já tem outro compromisso, outra data agendada. Então, ela fez encaminhamento para todos os órgãos, para os ministérios, para que todos tenham conhecimento da problemática existente no nosso rio. Porque, como eu já disse, apesar de Paulo Afonso, você vê o número de baronesas que já foram, a quantidade de toneladas que já foram retiradas do rio, você vê a quantidade que foi retirada. Imagine, Glória, que está sendo o município mais afetada com essa questão das baronesas. E no momento também, ela notificou o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas. Porque o problema está existindo, Dojinho, lá também. E eles, ó, como ela está se deslocando para o município de Glória, eles pouco estão se lixando. Nada estão fazendo. E Glória que paga o preço. E o prefeito leva a culpa. Porque falar é bom. Agora, e colocar a culpa parece que é melhor ainda. Porque não adianta ficar colocando a culpa no prefeito. Porque a parte do que o prefeito está fazendo, eu acredito que já está sendo um guerreiro. Porque o município não tem condições para arcar com a despesa da retirada dessas baronesas. Marcelo, eu prestei atenção na fala de Vossa Excelência, aonde Vossa Excelência falou da Semana Santa.
Para concluir, colega.
E eu fiquei, assim, abismado, Marcelo, porque a Semana Santa, que eu sempre acompanhei, com a experiência do meu pai, a gente tem que orar, rezar, que é um dia de perto, um dia que nosso Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado numa cruz. E muitos acham que é festa. É bebedeira de vinho, é cachaçada. E eu acho, sozinho, que é momento da gente refletir, porque a palavra bíblica está se cumprindo. Só para concluir, eu, presidente Gilmar Pereira, eu não posso aqui deixar de dizer que estive na sexta-feira, ceiando, lá no Logradouro, na casa da minha amiga Edesa, junto com Nícios, amigos. Estive no domingo, na casa do meu tio Mané Dayá, onde teve uma confraternização lá com o time do Boca Júnior, alguns colegas, diversas representações políticas e amigos. Naquele momento estava tomando aquela cervejinha, né, vereador Valério, e comendo um vodinho. E quero aqui também mandar um abraço para minha irmã e meu sobrinho, que no dia 1º de abril, aí no domingo, completaram mais um dia de vida, mais um ano. Que Jesus abençoe. E quero dizer a todos vocês que sempre que puderem, venham a essa casa, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. Muito obrigado.
Agradecer uma palavra Jonas Braz Passa. Uma palavra Valério Zé Souza.
Ezequiel, vou usar só os 10 minutos de líder. Vou usar apenas 10 minutos de líder.
Vou usar só os 10 de líder.
Uma palavra de Ivar aos Melo.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome de nossa amiga Neide, Ele está saudando todas as mulheres, inclusive as funcionárias dessa casa, que são em sua maioria. E quero dizer aqui, senhor presidente, e colegas vereadores, que na semana anterior eu fiz um convite aqui, na tribuna da casa, para fazermos uma visita à APS, né? A Associação Panorama da Sobriedade, aqui em Glória, que é hoje uma referência na Bahia. Não é no, na região, é na Bahia. Certo? Eu e o colega Valério, quero agradecer aqui a presença dele, que foi bastante contundente no convite, sensibilizou tanto quanto a minha pessoa, e dizer que nós vimos pessoalmente algo que a gente não tinha visto ainda aqui na região, uma sociedade trabalhar com tanta veemência, com tanta seriedade, né, colega Valério? Que nós vimos lá, né? Eu me sensibilizei ao ponto de me propor não só de ser um amigo solidário, mas de ser um proponente, de ser uma pessoa patrono, onde quero trazer todas as ajudas que me couber e que couber a minha região, aos colegas, aos amigos da região, para trazer frutas e verduras para aquela sociedade, porque faz um trabalho brilhante. Presenciamos na nossa chegada a chegada de uma pessoa da comunidade Quixaba, da qual o colega Valério conhece e convive no dia a dia. Então, eu quero dizer aos colegas que eu fiz o pedido à associação para que ela enviasse a essa casa 12 carnês, certo? Para que os colegas aqui tomassem a decisão de fazer essa contribuição por um período aí de 9 meses, certo? É um valor de apenas R$30 cada, que corresponde a menos de um churrasco para duas pessoas. Hoje o churrasco para duas pessoas é bem mais do que R$30. Eu e o meu colega, ou o meu filho Danilo, já demos a nossa contribuição e está aqui encabeçando na lista de presentes, que essa lista é uma lista que vai para a sociedade, onde fica e consta todo o nome dos colegas vereadores. E os carnês ficam aqui com a nossa amiga Marinalva, certo? Então, o que é que ela faz? Todo final do mês, quando os colegas recebem os seus vencimentos, ela faz um destaque. É um canhoto da via, certo? Coloca o nome e o valor de cada um que está contribuindo, envelopa num envelope como esse, e até o dia 5, até o dia 7, dia 8, porque o dia 10 é o dia do pagamento da mensalidade da estrutura que eles, que ampara o aluguel, né? Então, fica aqui essa recomendação e esse pedido aos colegas, porque a gente contribui tanto. O que me sensibilizou é saber que nós temos no município uma coisa que antes a gente teria que mandar para Maceió, uma pessoa com problemas, para ser internado lá e encarecer custos ao município, certo? E nós temos isso hoje no município de Glória. Eu me propus até a trabalhar e fazer outras ações para que a gente pudesse trazer um favorecimento melhor para aquela associação, porque me sensibilizou bastante. Então fica aqui esse chamamento aos colegas, certo? Para que cada um tome a sua decisão aí e faça as suas alturas para fazer essa contribuição e a gente e a casa lá, a associação, ter esse privilégio de ter o apoio dos colegas aqui dessa casa para contribuir no aluguel daquela associação. E nós devemos levar outras ações. Falando aqui também um pouco, colega Coca, da questão da baronesa, na verdade, eu acredito que nessa audiência pública nós vamos ter o espaço para realmente aqui poder responsabilizar quem de direito, certo? E é claro que o município tem a sua parcela de responsabilidade, mas é, quando nós falamos de baroniza, nós falamos de sujeira no rio. E sujeira no rio tem um nome aqui que é trabalhado e é falado de muito tempo, mas ninguém faz, que chama um negócio, que é, chama-se revitalização. Então só tem baroniza onde tem sujeira. Ela ainda faz um papel, certo? Ou seja, é como se fosse um mal necessário. Onde ela está retirando a maioria das impurezas que está naquela região. Certo? Então, você só tem a chance de não ter baroniza se um dia tivermos essa margem do rio é totalmente limpa. Ou seja, sem o esgoto estar descendo lá, sem a questão da piscicultura, que também contribui, certo? Então, tudo isso tem que ser discutido e trabalhado. Eu acho que o município é um município que tem essa preocupação, está passando, está reposando aqui toda essa baroniza. E na maioria dela está recantada aqui, entre Mossoró e Alagoas, certo? É, e o município de Glória, toda a represa do Mossoró, e parando justamente na última barragem, que tem, onde ela tem espaço de passar, que é na PA4 lá, com a questão atingindo, sobretudo, a questão da prainha de Paulo Afonso, certo? Então é um custo alto para o município, como o colega falou, e nós precisamos que essa audiência, a gente, cada um de nós, possamos fazer alguma coisa. O município vai fazer a sua parte e a União, que tem toda a responsabilidade com a revitalização da Bacia de São Francisco, precisa dizer aqui o que foi que já fez relacionado a essa revitalização, certo? Então, falando aqui um pouco, quero falar aqui também um pouco das ações do município, né? Todos nós sabemos que a situação do município é uma situação difícil, né? Os colegas que participaram da reunião a última reunião com o prefeito aqui na casa, viram que o prefeito está operando aí praticamente no vermelho, ou seja, administrando o município, quando você tira todos os custos, a contribuição que ele dá para a saúde, para a educação, além do permitido, ele fica aí com a arrecadação no máximo de R$500 mil para fazer todo o restante que ele precisa. Mas a gente observa, eu estive observando aqui no relatório, que viu essa semana, que ele está fazendo reparações nas escolas Arthur Figueiredo, na capelinha da Malhada, que o colega Valério sempre tanto falava aqui. Eu acredito que, me parece que nem no governo da prefeita Dilma foi feita essa revisão, porque ele continuava sempre falando, foi feito, foi, pois é, e agora foi repetido novamente, certo? Essa capelinha que eu preciso também até conhecer, que eu conheci em Glória Velha. Mas essa capelinha da Malhada eu não conheço, certo? Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que o município está se ajustando e aos poucos nós poderemos contar com a iluminação e com a recuperação das estradas que tanto esperamos e que as cobranças são enormes. Todos os colegas aqui devem saber muito bem que essas cobranças são inúmeras que nós recebemos no dia a dia desse município. Mas temos que ter paciência porque a situação não é fácil. Para quem está fora, diz, não, o governo está fazendo isso, está abusando disso e daquilo. Não está. É uma situação difícil. Nós tivemos aqui, acredito que os colegas têm conhecimento, de que o prefeito de Petrolândia, que foi eleito, renunciou de imediato. Quando ele viu o tamanho do abençoado, ele renunciou de imediato. Hoje quem assume é justamente o vice-prefeito, que é uma mulher, na cidade de Petrolândia. Então, muitas cidades da Bahia estão passando essa dificuldade, não é só o município de Glória, certo? Então nós devemos ter paciência para que a gente possa, aos poucos, né, colega Marcelo, superar todas esses desejos, essa necessidade que nós temos no município, certo? Então quero deixar aqui o meu abraço a todos e dizer que eu espero e acredito que a gente vá em breve fazer essa reparação lâmpadas do município e nas estradas mais necessárias. Tá certo? Então, quero deixar um abraço aqui a todos e muito obrigado pela presença de todos.
Um abraço, Fabiano. Salve de Oliveira.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus mais um dia de vida, mais um dia de trabalho à frente da Câmara Municipal de Guarulhos. Senhor presidente Gilmar Pereira, nobres colegas vereadores, público aqui presente, cumprimentar a imprensa, Chico Sabe Tudo, Manuel Alves, Nino Saco de uma saidinha, em nome de Vinícius ali, conterrâneo lá do Breve, primo meu, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar vocês mulheres que estão vindo com frequência também aqui à nossa casa, cumprimentar a todos os ouvintes que estão nos ouvindo pelo sistema online da nossa casa. Começar aqui, falar aqui um pouquinho sobre que domingo, lá no povoado Cerquinha, terá um torneio e a gente, com esse torneio, é organizado ali pelo meu amigo Vinícius, que pede também uma colaboração a vocês. Eles estão fazendo esse torneio lá no povoado Cerquinha, porque lá a gente tem uma associação. Não fizemos ainda, estamos tentando formar uma associação, porque a gente tem um baba da amizade lá há mais de 6 anos já. Então a gente está tentando arrecadar recursos para que possa formar uma associação esportiva naquela comunidade. E também ver se a gente consegue arrecadar recursos para dar uma ajuda também a um amigo esportista lá da região, conhecido como Zé Pedreu, que quebrou um dedo do pé e está sem poder se trabalhar para sustentar sua família. Então a gente pede aí a colaboração de vocês, vereadores, se puder ajudar. O Vinícius está ali. Então, cada um de vocês puder ajudar aí, a gente tentar dar uma ajuda a Zé Pedreu e tentar formar a associação de lá, que precisamos de recursos. A gente já agradece. E convidar vocês a participarem também e ir lá nos prestigiar domingo. Falar aqui um pouquinho também, né, que hoje tive que atrasar um pouco, pois meu carro deu um pequeno problema no caminho. Mas aqui visto o serviço aqui de infraestrutura, já temos aqui a manutenção da patrol, né? Então, já podemos, vereadores, tentar com o nosso prefeito, se não me engano é quinta, né? Quinta-feira a reunião, a parte da tarde, para a gente já ver a situação das nossas estradas, que está intransitável. Dificilmente você consegue transitar nosso município com as estradas do jeito que está. Nós, como já temos aqui a manutenção da patrol, caçamba, reto e a pá-carregadeira, creio que quinta-feira a gente entra com o nosso prefeito, ver aí a possibilidade e quem sabe segunda-feira em diante já começar, pelo menos, patrolar nossas estradas do município, para que possa amenizar um pouco o sofrimento da nossa população. Em relação, Dozinho, à casa de apoio lá que você foi quarta-feira, é como eu disse a você, queria ter ido, mas infelizmente a minha mãe está com um problema de saúde meio sério, e aí ela está com a perna quebrada também, não consegue se movimentar. E aí tem que os filhos ficar 24 horas levantando ela, deitando, virando, pulando, e aí a gente faz um revezamento, cada filho fica um dia, e aí infelizmente ficou puxado não ir dessa vez, mas estou preciso desde já também apoiar. Sei que a Vossa Senhoria e Valério foram lá, verificaram, né, a competência lá da administração do local, e de antemão do que vocês já falaram, para mim é bastante. Sei que vou ter que ir lá também, não precisaram, mas sei que vocês já fizeram esse trabalho pela gente aqui, por nós, por mim. Vou usar minha parte, contribuirei para que essa entidade que vem ao nosso município possa desenvolver um trabalho cada vez melhor. Como você falou, a gente tem que deslocar até cidades de Mateó para ter serviço. Hoje nós temos aqui em Glória. Então, esperamos contar com a ajuda não só dos vereadores, mas de todos os empresários e a população que possa ajudar essa entidade. Em relação às baronesas, assim, não só que o nosso município tem aquela pequena parcela de culpa aqui também, né, mas só que a grande maioria é da União. A União tem que ser, essa reunião, Valério, tem que ser também chamada algum representante da União, do governo central lá em cima de Brasília, para que possa vir também, para que de lá venha a maior parte dos recursos que esteja disponível para que nós possamos, se não acabar, mas pelo menos amenizar o máximo possível. E aí tivemos também o governo do estado, tanto da Bahia como das cidades, das outras regiões do centro vizinho. Quero aqui desde já agradecer a presença de todos vocês. Um bom dia a todos. Até a próxima. Obrigado.
A palavra, Marco Alexandre Almeida Santos, no estado. Paulo Gomes de Oliveira.
Presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar a todos que nos acompanham pelo sistema online, através do site da Câmara e pelo Facebook. Quero cumprimentar em nome de mim os presentes do nosso auditório e iniciar minha fala, senhor presidente, com algumas preocupações importantes e pertinentes para o nosso município. Algumas delas aqui já foram abordadas por colegas que me antecederam sobre a invasão das águas dos nossos rios, que estão comprometidas por infestação de baronesas. Foi também reconhecido aqui pelo colega Coca, com muita precisão, de que, além das ações administrativas de decretação de estado de calamidade pública feito pelo nosso prefeito, onde coloca o município na condição de pedido de socorro, seja aos governos federais, estadual, e as outras instituições também têm responsabilidade com o Rio São Francisco, e é bom que se lembre, o Rio São Francisco é um rio que tem a sua gestão feita pela União. É o rio chamado Rio da Integração, que começa a ficar comprometido desde a sua foz até a sua nascente. Essa semana, colegas vereadores, nós que até semana passada estávamos comemorando a não invasão das baronesas no reservatório de Itaparica, infelizmente, meu colega Dorival, não pudemos mais comemorar, porque a nossa vizinha cidade de Petrolândia, antes de ontem, também foi tomada por baronesas. E o pior, o município de Petrolândia está completamente despreparado para lidar com a situação, porque pela primeira vez essa ocorrência aconteceu naquela nossa querida cidade vizinha. E a prefeita está meio sem saber o que fazer, porque a Câmara de Vereadores, igualmente a nossa, está solicitando providências urgentes, porque a área afetada também no município de Petrolândia é exatamente a área do Balneário, que é uma área de grande extensão, talvez não menor do que a de Paulo Afonso, e que essa situação começa cada dia se complicando muito mais. Evidentemente, que quando Sobradinho precisar fazer a compensação dos reservatórios de Itaparica e de Paulo Afonso, nós vamos ter um problema muito sério com relação a essa planta aquática, já tão debatida nas casas legislativas, no Ministério Público, nos órgãos do governo do Estado e do governo federal. Eu acho, senhor presidente, que essa audiência pública precisaria ser prioridade da pauta dessa casa, e Vossa Excelência, senhor presidente, precisaria fazer um contato com o nosso vizinho presidente da Câmara de Paulo Afonso, para que a gente pudesse chamar como poder legislativo, porque assim nos foi otorgado pelo povo, chamar todo o poder público federal, estadual e regional para que a gente enfrente essa questão de maneira mais contundente. Nós estamos falando muito de Baronesa, mas estamos agindo muito pouco. Com exceção do prefeito de Glória aqui, de Paulo Afonso, que tem se esforçado na medida do que está ao alcance do município, dos equipamentos que tem disponível, priorizando, o prefeito de Glória está priorizando aqui a área de banho, o que é perfeitamente compreensível. Olha a extensão do reservatório do Machotó, que teve, repito, o seu royalty roubado. Talvez se a gente não tivesse sido assaltado, essa situação não estivesse acontecendo. Evidentemente que a incidência de Baronesa no município de Glória é superior 3-4 vezes mais do que em Paulo Afonso. Nós temos a concentração em dois locais apenas lá na cidade de Paulo Afonso. E no município de Glória, nós temos em toda a extensão do lado de Machotó, aqui do lado do nosso município, porque o deslocamento da Baronesa, além de vir do estado de Alagoas, vem também do estado de Pernambuco, e está de parabéns o Ministério Público por chamar a atenção desses dois estados, e precisa também chamar a atenção dos municípios de Delmiro Gouveia, de Jatobá e de Petrolândia. Portanto, é algo, meu querido presidente, importante, e repito, nós precisamos tratar essa pauta como prioridade nesta casa. Quero informar os colegas vereadores, o prefeito acabou de falar comigo, e já foi concluída uma etapa da recuperação dos equipamentos, meu colega Edmilson, e estão fazendo teste com as máquinas, e se tudo der certo, segundo o prefeito e a secretária, nós iniciaremos amanhã ou depois os trabalhos de recuperação nas nossas estradas. Estamos aí todos empenhados, a nossa secretária de infraestrutura, Paula, o prefeito pessoalmente. Então, não existe descaso, não existe falta de vontade política em resolver. Nosso prefeito esteve aqui semana passada para tratarmos de outro assunto e ele colocou com muita clareza, com muita transparência a situação financeira do município. E que nós, que temos acesso a todas as informações, como qualquer cidadão pode ter aí através do portal Transparência, temos a convicção, temos a certeza, temos o conhecimento de que todo o relato aqui feito pelo prefeito e pelo secretário de Educação, além de ter veracidade, tem praticidade. Eu fico muito triste, meu prezado Oswaldo, com a deflagração dos nossos honrosos professores de uma greve que até agora, para lhe ser bem sincero, eu só entendi uma razão. A reivindicação justa da correção do piso, ela é real, é justa e que todos nós aqui apoiamos. A única coisa que eu ainda não entendi é porque esse movimento de greve foi deflagrado e nada foi formalizado ao governo que estava e que está tratando com a categoria. O governo fez uma proposta para a categoria, oferecendo, e não sei ainda onde o prefeito iria tirar, 1%, mais a solicitação da complementação de folha ao Ministério da Educação, que tem toda uma tramitação a ser feita e que o Sindicato dos Professores tem pleno conhecimento de que essas tratativas com o Ministério, elas precisam ser feitas e precisam ser reconhecidas pelo Ministério para que esse aporte extra de recursos seja destinado a qualquer município brasileiro, não apenas só ao município de Glória. Então, me estranha muito que nenhuma ata da decisão que foi tomada foi entregue ao governo. Me estranha muito que nenhum ofício foi formalizado ao secretário da Educação ou ao prefeito. Isso deixa uma característica muito séria, até porque eu estive pesquisando, e o município de Glória, vereador Gilmar, é o único que está determinado greve pelos nossos servidores da educação do município. Nenhum outro município se tem notícia que essa decisão esteja tomada. Eu não quero compreender e não vou poder aceitar calado de que nós façamos um movimento político em cima de uma categoria que é merecedora de ter os seus vencimentos reajustados, como todas as categorias são merecedoras, sem que a gente faça as coisas obedecendo a legislação, obedecendo, inclusive, o direito sagrado de greve. Porque eu e Vossa Excelência, vereador Dorival, conhecemos e sabemos muito bem o que significa fazer qualquer tipo de manifesto no sentido de interpor uma greve para atender determinadas reivindicações. Muito embora a nossa categoria, nossas reivindicações sejam de outra natureza, mas o efeito de aglutinar pessoas, de paralisar, de interromper e de cessar qualquer serviço público tem e está pautado na Constituição Federal o seu regramento. E esse regramento, no município de Glória, está sendo quebrado e eu gostaria que a categoria avaliasse com muito cuidado, com muito carinho o que está sendo feito. Porque o que está sendo feito não vai prejudicar o prefeito, não vai prejudicar os vereadores. Pode ter certeza disso, que o maior prejudicado serão as nossas crianças, serão os nossos adolescentes. Nós, e eu solicitei do governo, e vou trabalhar onde tiver o meu alcance, para que esse prejuízo seja minimizado. A fórmula, eu não posso dizer porque eu não tenho, mas nós precisamos encontrar uma saída para que os nossos alunos não possam ter os seus 200 anos letivos comprometidos. O governo vai ter que encontrar uma solução. E a categoria, através de sua representação, que é feita pela PLB, possa reavaliar se, de fato, o que está sendo proposto para o município de Glória está sendo aplicado nos demais municípios e se os resultados estão sendo convincentes a contento da categoria. Porque até onde tenho informação, o município de Santa Brígida, que se assemelha a nós em população, a proposta foi a mesma de Glória, ou até inferior de Glória. O município de Paulo Afonso nem se pronunciou sobre o assunto. O município de Rodelas, idem. Então, o que é que está acontecendo? Será que o município de Glória é o município mais importante dessa região para a categoria? Eu quero fazer um outro chamamento importante. Os nossos valorosos professores, que são merecedores de todas as suas reivindicações, que me perdoe, precisam também, nas suas reivindicações, pautar algo que nós nessa casa já falamos e eu tenho vários eleitores que são professores da Glória. Mas o que o município tem investido na educação em Glória, e eu já falei aqui semana passada sobre percentuais, já falei sobre os 25%, que é uma obrigação constitucional. Já falei dos 26% que está sendo investido, direcionado para a educação, relatado aqui pelo prefeito e apresentado onde está sendo investido. A nossa categoria, e eu não posso generalizar, que tem recebido capacitação continuada, treinamento, precisa devolver aos nossos alunos uma condição e uma qualidade de aprendizagem um pouco melhor. infelizmente, eu não posso generalizar. Nós temos excelentes professores com graduação, com mestrado, com doutorado, com pós-graduação. Nós reconhecemos isso. Nós temos um corpo acadêmico invejável, talvez. E eu gostaria, sinceramente, de vir a essa tribuna cobrar do governo que busque a solução para resolver o problema do piso salarial dos professores de 2018. Mas eu queria também, não só cobrar do governo, eu quero também pedir aos professores, ao corpo docente deste município, que tragam aos nossos alunos uma condição melhor. Por que, vereador Dorival? Eu estive recentemente na escola Dom Mário Janeta. Fiquei envergonhado e arrepiado com a nova turma que o Dom Mário acabou de receber. Alunos que saíram nas séries iniciais que não sabem sequer escrever corretamente o seu próprio nome. Isso é uma vergonha. Que me desculpe os nossos professores. O investimento que está sendo feito não está sendo retornado. Eu queria também que a categoria pautasse e avaliasse essa situação. Sabe por quê, vereador Dorival? Nós aqui também somos responsáveis para fiscalizar isso. Então, que o governo, se eu tiver que fazer uma cobrança do governo, eu vou fazer. Que o governo passe a fazer uma avaliação periódica dos resultados da educação no nosso município. Não dá para aceitar, não dá para se permitir que um aluno que conclui as séries iniciais não saiba ler e escrever. Todos nós aqui que passamos por uma escola, que depois fomos para o ensino médio, saímos com o primário sabendo ler e escrever. Pode até não ser um doutor em português ou um grande matemático, mas isso é o básico, é a essência da educação inicial que está nas séries iniciais. E os nossos resultados são muitos, mas muito ruins. Então, eu gostaria, sinceramente, e eu me lembro, e já vou concluir, presidente, que o prefeito fez esse pedido logo que tomou posse, ali, me parece que na semana pedagógica, e pediu aos professores um empenho para que a gente pudesse melhorar o nosso IDEB no município. Infelizmente, se o governo está devendo o repasse de reajuste dos professores, a categoria está devendo o repasse do conhecimento ao nosso alunado. Muito obrigado.
A palavra, vereador Adenilson Afonso da Silva. Dimar, tenta me tirar aqui 2 minutinhos.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer ao meu bom Deus por mais um dia e cumprimentar aos vereadores, em nome da mesa diretora. Quero aqui saudar e cumprimentar a imprensa, Manuel Alves, Nino Fá, Chico Sabe Tudo. Cumprimentar a todos presentes. Hoje, eu preocupado, até porque, sobre a educação, me procuraram, pais de alunos me procuraram, para saber de quem era verdadeiro, real, quem estava errado no sentido do repasse. Segundo eles, a PLB, onde eu tenho muito respeito, até porque eu sou funcionário público, e lá em Jeremoabo eu consegui também o aumento através do plano cargo de carreira, através do sindicato, e aí eu posso também parabenizo a todo o sindicato, mas o pai do aluno me perguntou, quem é a culpa? A culpa é do governo, a culpa é da PLB. Quem está certo? Eu vou ao Ministério Público, porque eu não sei. Eu preocupado, fiz uma pesquisa, tem uma estimativa do Fundeb, da Confederação Nacional do Município, onde ele faz toda uma repaginada, diz quanto entra, a complementação da União, que é 10%. Aí lá eu diz, no final, dizendo que a expectativa é que o governo federal, ele faz uma maquiagem e diz que estão baseadas em expectativas irreais. Depois vem dizendo que no anexo 2 da portaria interministerial do 10/2017, o cronograma do repasse da complementação da União do Fundeb para o próximo ano, os repasses serão feitos em parcelas mensais de janeiro de 2018 a 2019 e serão repassados em conjunto da complementação da União e a complementação ao PIS. Aí ele disse, na verdade a União não está repassando recursos para o pagamento do piso, pois esses valores são distribuídos pelo mesmo critério dos outros 90% da complementação da União. Por que eu venho com esse assunto? A minha preocupação é dentro do município. Hoje, nascem as gestantes, nasce muita gente, e não são registrados nos cartórios. E o FPM é justamente para isso. Ele é de acordo com a quantidade de habitantes existentes no município. E se essas pessoas só estão morrendo e não estão nascendo, como é que vai ter essa complementação no município ao FPM? Isso nos traz uma preocupação. O IPVA também, que é outro recurso, é outro imposto, que as pessoas deveriam ter consciência e também colocar em nome do município, porque eu acho o seguinte, nós temos que fazer o nosso papel. Não adianta eu estar só reclamando e não tentando procurar melhorar o orçamento do município. Eu quero dizer aqui que comecei a fazer esse trabalho diante de conscientização. Eu acho que o pessoal que trabalha na saúde, os enfermeiros, os técnicos, eles têm que pegar essa gestante e informar ela que passa 9 meses dependendo do município. E no momento de registrar, registra em nome de Paulo Afonso. E aí, esse dinheiro vai a Paulo Afonso. O que é que nós estamos fazendo de consciência? Como é que tratar com essas pessoas? Usa durante 9 meses os recursos do município, mas vai ser registrado em Paulo Afonso. Isso aí hoje, Glória, só morre. Só morre, não mata mais ninguém. Isso. Aí eu quero que as pessoas se conscientizem e também passem para essa gestante essa responsabilidade. E aí eu quero dizer o seguinte, não adianta eu criticar, não adianta eu vir aqui.
Ótimo. Por essa palavra, Vossa Excelência, eu me preocupei na época e corri atrás, briguei e consegui maternidade para que ninguém fosse registrado com o nome de Paulo Afonso. Está aí hoje o prédio. Eu provo com Vossa Excelência que todos têm conhecimento. Se tem hoje, se tem que contar com 8, 10 anos, em que ano voltou novamente para o Afonso, a culpa de alguém, e está continuando ocupado, porque se nasce o Afonso, tem que ser o nome do Afonso. Mas se não, isso não acontece. Se não acontece, se nós, eu não sei, eu acho que também deu culpa. Mas eu briguei para não acabar. Eu briguei, e até chorei na época que eu estava falando aqui no dia, para não acabar. Mas está aí fechada a maternidade. Então, o filho hoje é pequeno, Paulo Afonso. Agora nós também não podemos continuar. Podemos acabar com o filho. Reabrir, ver o que se pode fazer para melhorar o nosso município. Muito obrigado.
Obrigado pela palavra do senhor vereador. Mas hoje, não precisa mais nascer, pode nascer em qualquer local e dizer que é filho de Glória, que é registrado com registro de Glória. E aí, é nesse percentual que nós devemos trabalhar. Já que vereador, segundo o vereador fala que o vereador faz todo o papel, é médico, é enfermeiro, vamos também trabalhar na conscientização para que o orçamento do município aumente e aí nós teremos e temos uma boa margem até para que os nossos professores, que é um direito que assiste, mas que está dizendo aqui que o governo federal não está repassando, ele está repassando de forma maquiada. E aí eu queria, até porque o pessoal da PLB hoje fazendo o seu papel, que é de direito, em lutar pelo funcionário da educação, é o papel dele, mas também que traga essa resposta aqui para a Câmara, dizendo a verdadeira realidade, se existe mesmo esse repasse e de que forma está acontecendo. Quero aqui agradecer o povo de Glória, dizer que hoje eu não falo mais, pois eu vim aqui a pulso, estou doente, mas como eu sempre digo, que eu estou para trabalhar para o povo, mesmo doente, mesmo com o que eu estou sentindo, eu vim aqui porque tem alguns projetos a ser votado e eu quero o bem da comunidade de Glória. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Roberto Santos.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui estar presente e da imprensa. Chico sabe tudo. Hoje está faltando a Rádio Boa Nordeste.
Está aí, o Manuel Alves.
Manuel Alves, desculpa aí, está vindo no lugar de Reginaldo. Está aqui a presença do Benício, Heleno Aluqueiro, e a Leida da Vila 6. Em nome da senhora aí, um saldo a todas as mulheres. Primeiro agradecer também a Deus por estar mais um dia aqui. E agradecer a paciência desse pessoal que nos assiste online mesmo. Né? Uma pessoa muito importante, que é Luzia, uma grande companheira, amiga, uma grande mãe. E a todos que assistem aqui no nosso momento. Fala por último, é gente, porque tem que ser repetitivo, vou diminuir, encurtar, né? O tempo da tribuna. Mas, senhor presidente e colegas vereadores, como foi muito discutido aqui o problema da baronesa, e aonde o colega Coca ficou muito emocionado quando viu a foto, imagina a gente que convive com esse problema. Eu tenho um roça na beira do rio e a minha casa é a 100 metros da beira do rio. Você imagina, colega, o que a gente passa, o que você vê lá, pessoas que vai usar tomar banho no rio para não usar a água da embasa, andar aí 600, 800, até 1000 metros para poder encontrar água para tomar o banho. Imagina o sofrimento dessa pessoa agora, é menos ou mais, né, quando a prefeitura conseguiu colocar água tratada, ela encanada nas casas. Mas imagina quando não tinha água encanada, o problema que esse pessoal enfrentava. Mulher colocar um pote de água na cabeça e andar um quilômetro e meio, porque essa baronesa tomou conta de toda a área aí do município de Goiás. Porque é problema difícil de acabar, mas o prefeito mandou ali uma mensagem para mim, que ele está agora nesse momento, junto com o deputado, e outro é os órgãos, onde é o IBAMA, o NASA, a Casa Civil e outros ministérios estão discutindo esse problema para que venha resolver o problema da baronesa. E esperamos que venha para resolver dos três estados, né? Porque se resolver ele, correr atrás. Para resolver só o problema de Glória e Pernambuco e Alagoas, não correr atrás para resolver o problema é mesmo que nada. Porque tira daqui, ele vem lá para cá. Nós sabemos que é difícil acabar com esse problema da baronesa. Também aqui, seu presidente, colegas vereadores, quero aqui registrar e dizer, deixar uma moção de pesar lá para a família do grande amigo que faleceu na quinta-feira passada, o Zé Pastora, que era um grande amigo, uma pessoa querida lá do nosso município. O que chamou a atenção, porque quinta-feira, colega, fez 2 anos que o irmão dele faleceu. E quando completou 2 anos que o irmão dele faleceu, ele faleceu também. E foi enterrado aí na sexta-feira. Então, aqui quero deixar meus pés aí para a família. Né? Tem uma família lá do meu povo, pessoal lá do meu povoado. Uma família muito querida. E fica aqui meus pés, a família lutada. José Manuel Castor, conhecido por Zé Pastora. Aqui, colega Dorginho, a semana passada, quando eu falei e pedi para os vereadores que nós fôssemos fazer a visita lá na associação, e eu quero pedir desculpa à Vossa Excelência, porque eu não pude ir, tive que viajar, né, Aracaju, e não deu para fazer mais, colega, é isso. Porque a gente, quando dizia naquela oportunidade, a gente deu o tipo de confiança, né, que é o tipo de utilidade pública. Então, nós temos que saber como é que funciona. Está de parabéns, Vossa Excelência, o colega Valério, que foram lá, e tenho certeza, como Vossa Excelência explanou a sua visita, o colega vai. Nós temos a certeza que nós demos um título a uma associação de responsabilidade, para que amanhã ou depois a gente não venha estar com o peso na nossa consciência que a gente deu um título a uma pessoa que. Eu já assisti casos, colega, de pessoas entrar lá para se recuperar e sair só. Porque é mais fácil, que, entendeu? Mas como Vossa Excelência já foram. E eu tenho certeza que, né, que foi bem recebido e aqui já passou aqui para a gente. Então é isso, o papel da gente, dar confiança e também fiscalizar, né, para saber a quem a gente está confiando. E aqui também foi falado, né, nas estradas, mas o prefeito me disse agora, na minha mensagem agora, que começa, os trabalhos das estradas começam amanhã. Agora, seria importante nós, vereador, que ficou para ele fazer essa visita com a gente para saber por onde começava. E nós saber por onde começa. Eu acredito que nós devíamos se reunir, conversar com a secretária e ver por onde começa para não ficar. Faz um pouco no brejo, um pouco na beira do rio, um pouco nas águas vivas e nada faz. Então acredito que nós temos que sentar com ele. Se vai fazer na região lá de Baixa das Pedras, terminar lá, desce para cá. E na região que pegar, fazer e terminar. Não ficar tirando máquina de um canto para outro. Porque a patroa que estava com o painel danificado já foi consertada. Então, se é consertada para ontem, eu acredito, colega, que deve ter as duas. Então, nós temos que conversar com a secretária e ver por onde é que vai começar o trabalho nessa estrada.
Permite uma parte aí, não problema.
Colega, tudo bem.
Eu acho que, como se as duas patroas, se elas estiverem consertadas, seria interessante, assim, mais viável no momento, que fosse deslocada uma pela subindo pela sua parte e a outra descendo pela sua parte, porque assim, para fazer bem feito no momento, eu acho que não é nem viável, o município não tem nem condições financeiras para fazer. Então, se pelo menos mandar só as duas patrol para pelo menos planear, passar a laminar as estradas, já vai dar um grande avanço, porque realmente está difícil. Então, assim, eu acho que é até muito mais rápido as duas patroas saírem laminando no momento e aí se planejar para poder sair fazendo o que foi feito aqui no do Olho de Água até o tratamento. Mas eu acho que no momento as duas patroas só laminando não seria 100%, mas pelo menos 50% resolveria e aí fazer um planejamento, né, Vaginho? Para que possa usar os outros maquinários para começar uma programação e fazer o serviço bem feito, mas adianta um pouquinho. Só isso, colega.
Colega Beto,
obrigado,
só um conselho para esclarecimento. Nós, na verdade, estamos com uma patrol já em condição de operação, e a outra patroa está dependendo de uma peça aí, que tem um valor alto. O prefeito está negociando com o fornecedor da peça, um prazo maior, até o parcelamento, mas nós estamos apenas com uma patroa, porque os outros equipamentos, algumas retas estão em condição de operação, é para carregar dele também. Mas não adianta iniciar a recuperação de estrada sem a patrol, porque ela é o equipamento principal. Então vai iniciar com essa que já está em condição de operação, vai iniciar primeiro fazendo aquilo que a gente combinou com o prefeito, meu querido Fabiano, fazendo o patrulhamento, até porque nós vamos ter necessidade de fazer reposição de material em quase todas as estradas. E aí o prefeito disse que acredita que o mais rápido possível ele já vai estar com as duas motos niveladoras em condição de operação. Mas para essa semana, uma para iniciar já é muita coisa, até porque a gente estava aí com os equipamentos parados, no caso a reforma da estrada estava paralisada, por conta exatamente da moto niveladora, que é o principal equipamento das reformas. Era só para informar Beto aos colegas vereadores.
Obrigado, colega. Mas tudo bem, é isso mesmo, mas agora que eu estou dizendo, a gente tem, hoje já que a gente estava aqui, né, nós diziam, não sei conversar com a secretária, se o Jaco prefeito não está em Brasília, mas ver por onde vai começar. Ver por onde vai começar para que a gente não deixe chegar aí, ficar faz um pedaço na beira do rio, um pedaço na Praça das Pedras e no fim não faz nada. Então, já que hoje nós terminamos a sessão, nós devíamos procurar a secretária e ver por onde é que vai começar, entendeu? E outra coisa também que me chama a atenção e a gente conversar com a secretária. Essa máquina vai trabalhar lá na favela Chico Correia, onde é 3, 4 horas da tarde e volta, retorna para cá rodando. Isso é um absurdo. Mas tem que conversar também com a secretária sobre isso, né? Porque quando essa máquina estava lá na Lagoa do Negro, eu tive a oportunidade de passar lá um dia, eu passei lá, era 9 horas e não tinha nem funcionado a máquina. E quando é que 3 horas tem que vir embora para assinar o ponto? Eu acredito que aí não faz nada. Então a gente, não é porque a gente é básico, mas tem que contar
para o almoço, né?
Para o almoço. Se a gente for analisar, o operador não está trabalhando nem 3 horas por dia, 4 horas por dia. Então a gente tem que sentar com ela, para ver como é que vai começar, por onde vai começar e ver essa possibilidade de deixar a máquina lá e trazer o operador em um carro pequeno. Porque nós estamos, o combustível que essa máquina gasta de Chico Correia para chegar aqui agora, dá para fazer quantos quilômetros de estrada. Então isso aí é um assunto, nós temos que sentar com ela e ver para onde vai começar e evitar esse tipo de gasto de combustível. O colega Missão falou aqui também sobre as mulheres da parte lá agora e resiste o menino, lá em Paulo Afonso, desculpa. E resiste o menino Afonso. Eu falei aqui numa sessão anterior que eu tive a oportunidade de participar de duas ou foi três sessões na Juazeiro da Bahia quando estava discutindo. Até eu convidei o colega Dorginho para ir na época, no primeiro mandato, que era da transição do rio Tocantins, até ligar no São Francisco. E lá estava uma briga de Juazeiro e Petrolina. Porque como atendimento em Petrolina é 100%, né? Melhor do que Juazeiro, o pessoal não estava mais tendo seus filhos em Juazeiro, não estava se voltando para a Petrolina. O que a Petrolina fez? Petrolina exigiu que na hora que o menino nascesse, o hospital já registrado. E Juazeiro estava tendo uma perda muito grande por causa disso. Porque, até que nem o colega falou, Glória só morre, não nasce. E Juazeiro estava acontecendo isso, e estava uma briga entre Juazeiro e Petrolina sobre isso, que eu tinha comentado isso aqui na minha sessão anterior. Então isso é um problema, não é muito grave, mas é um problema que a gente pode resolver, reforçando as palavras do excelente, conscientizando o nosso pessoal de Glória, que existe seus filhos aqui em Glória. Mas a mesma coisa acontece também, esses piscicultores, essas empresas, que não pagam os impostos aqui em Glória. Né? Isso é uma perda de recurso para o município. Então esse é um problema pequeno que a gente pode resolver. E outra coisa também aqui que eu pedi à mesa diretora, inclusive fiz o pedido ao presidente a semana passada, e procuro mais uma vez, como é que está o andamento do convite do Banco do Brasil a essa casa, como é que está o andamento do convite para vir em base aqui para discutir esse projeto da Embasa, porque a concessão já está ficando caduca, e a Embasa que está lutando com isso. Colega, nós analisando bem, a Embasa não está nem aí. Ela não tem a concessão de uso, mas está lucrando, está faturando o serviço de péssima qualidade. Eu já chamei a atenção aqui dos colegas que façam visita ali onde era o bar de Tico, e vê a cabeça que vocês veem do ferro que tem ali fora. Se o cara pegar ali e bater um pneu ali, perde o pneu, perde aquele gosto, perde até a janta, isso é um abandono. Então, presidente, mais uma vez, acelere esse processo, convide essa embasada aqui para a gente votar esse projeto, essa concessão da embasa, e ver se ela tem uma responsabilidade com o nosso município, porque daí a pouco vão colocar a curva para cima do vereador. Ah, mas o vereador não aprovou o projeto. Então, acredito, presidente, que eu vou pedir mais uma vez, vê se essa semana a Vossa Excelência acelera esses dois convites, tanto o gerente do Banco do Brasil, que a gente não vai lá não, eles que vêm aqui. O problema está aqui embora, a gente não vai lá. É eles que vêm aqui, porque todo o Brasil está lucrando. Não tem despesa nenhuma aqui, mas o prefeito anuncia hoje que paga todos os funcionários do município. Mas vá lá no que chega e não tem dinheiro. Quem vai lucrar isso? O banco, o pessoal vai receber seu dinheiro, vai colocar o fundo e gasta lá mesmo. Então daqui a pouco, nós vamos passar para o culpado. Porque, o culpado é o vereador, que só fala e não faz nada. E na realidade é só isso mesmo que nós estamos fazendo. A prova está aí. Desde quando eu entrei aqui no primeiro mandato, que todo vereador aqui batia na coelha. Hoje ninguém bate mais na coelha, porque a resposta é imediata. Eu não quero. Foi com a ajuda de todo vereador, não foi só o vereador Beto que fez. Eu tive a iniciativa de reclamar diretamente a ANEEL. Fiz um trabalho junto com o colega Missão e o colega Fabiano, que era mais forte dos postos. Mandamos para a ANEEL e agora nós já temos 6 projetos no município de Goiânia já aprovados e já para executar. Então hoje o vereador não bate mais na coelha, porque a coelha está tomando as providências, porque ela recebeu uma multa. Ela já foi multada, que eu recebi a resposta aí da ANEEL na semana passada. E a embasa eu fiz uma diretamente há anos, estou aguardando a resposta. Então, eu escolhi, quando a gente tem iniciativa, a gente tem um resultado. Então, eu pedi a Vossa Excelência semana passada, e peço mais uma vez, adiante esse convite, para que a gente chame essas pessoas aqui, para que o nosso vereador José Manuel Gai não vá gastar mal o dia aqui lá no Mato do Brasil, em Paulo Afonso. E nós todos aqui não temos responsabilidade, ser chamado de irresponsável, porque a embasa vai dizer. Eu não faço nada lá não, porque os vereadores não aprovaram o projeto, a concessão de uso. Então fica aqui mais um pedido para o presidente, só isso, muito obrigado.
Acabamos de ver a palavra do vereador Léo Mestre. Comprar o vereador Valério José, porque ele ficou. Pedir para falar 10 minutos.
Como líder, colega?
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, me desculpe algumas pessoas que me antecederam, mas eu gostaria, nesse momento, tornar essa sessão produtiva. Sabe? Porque eu tenho olhado no semblante de quem está nos assistindo, parece que não estão gostando muito da nossa sessão, não. Sabe? Tanto problema, tanta coisa, e parece que a gente fica enxugando gelo, né? Mas assim, eu quero só reforçar as palavras do vereador Beto. Quando muitas vezes eu falo aqui que o governo ele não tem planejamento, ficou claro aqui, né? Só quando toca nessa questão do maquinário, né? Que sai daqui 9 horas, que chega na comunidade 10 horas, que para almoçar, que daqui a pouco começa 4 horas, e em vez de deixar a máquina no povoado, traz para cá. Só aí a gente já percebe um gasto desnecessário. Quem está dizendo isso não é o vereador da oposição, não. Quem está dizendo isso é o vereador situação, é Beto, que falou aqui. Sabe? Isso eu venho dizendo há muito tempo aqui, que se gasta aqui em Glória recursos de forma desnecessária. Eu quero falar sobre a questão das baronesas, pessoal. Olha, graças a Deus, foi feita essa conversa, Prefeitura de Glória, Prefeitura de Paulo Afonso e umas entidades. Quem convocou essa reunião foi Luciana Cury. Gilmar, eu lamento, até o governo municipal não ter me convidado para participar de uma reunião dessa. Porque quem trouxe o problema a essa casa, quem levou o ofício ao Comitê da Batista São Francisco e quem entregou o ofício a Luciana Cury junto com as fotos do Lago da Parica foi Valério José. sabe? É, mas levou o vereador Foca, que com certeza essa casa estava representada. Mas eu tinha alguns assuntos importantes para colocar. Mas graças a Deus, a nossa ação, ela surgiu efeito. Aconteceu a primeira conversa. Foca, a audiência estava marcada para dia 18, como nós tínhamos falado com o Gilmar. Mas, infelizmente, como que foi? Tudo que aconteceu na reunião lá, eu sei. Até quando se falaram que tinha algum vereador que iria se aparecer. Isso eu sei de tudo. E o que disse foi o prefeito. Quando o prefeito falou isso, ele falou isso para o vereador Valério José. Eu não preciso me aparecer. Eu não preciso de prefeito para me reeleger. Deixei bem claro já nas duas eleições. Eu não preciso. Que prefeito ou prefeita coloque o braço no meu ombro. Eu não preciso disso. Mas, senhor presidente, assim, surgiu um efeito muito importante, porque a audiência agora, com aquela, surgiu uma, teve uma dimensão muito maior. A gente pensava ter uma audiência aqui em Glória. Não vai ser mais em Glória. A promotora Luciana Cura, ela não vai poder estar presente. E aí fazer uma audiência pública, discutindo a questão do Rio São Francisco. Sem a promotora não dá. Então, vai ter uma dimensão maior. Bahia, Pernambuco, Alagoas. E aí, essa audiência vai ser em Paulo Afonso. E aí vai juntar representantes do governo do estado, governo federal, outros órgãos que trabalham com o Rio São Francisco. Eu acredito que vai ter uma vantagem muito melhor do que a gente poderia fazer aqui, sabe? Mas, mesmo assim, eu fico feliz, porque a nossa iniciativa trouxe efeito. Não querendo se apresentar, como, na verdade, Beto já falou. Quem está aqui, no Lago Tapariga, aqui da beira do Rio até Quixaba, a gente sabe a problemática da Baronesa. E aí, eu vou ser muito sincero, gente. Eu ainda não vi aqui nenhum vereador fazer discurso aqui nessa casa culpando Davi com relação às Baronesas. O que eu disse na semana passada, gente, é o seguinte, que o olhar que Davi tem aqui para a Orla de Glória, né, que é o ponto isto de limpar, que ele pudesse também ter um olhar para a beira do Rio, aqui do pessoal ribeirinho aqui, e também lá no povo Batixaba. Eu não disse que a responsabilidade é dele. Mas que pode tirar uma hora, duas horas do maquinário e fazer uma limpeza. Quem está pedindo não é o vereador Valério José. Eu acredito que o povo ribeirinho pede a Vossa Excelência também. Aí muitas vezes a gente fala, não é obrigação. E aí, fulano de tal na audiência, tocou no assunto do TAC, termo de ajustamento de conduta que Luciana Cury, promotor de meio ambiente, teve com os piscicultores. O que acontece? Os piscicultores cometeram irregularidade, então tem que pagar por isso. Então, Glória, eu já deixei claro aqui, Dorginho. Missão é conhecedor, participa comigo no conselho. Gente, Glória, em 10 vezes, Glória vai lucrar em torno de 300 mil reais. Vai ficar em Glória, 30% do dinheiro que as piscicultores foram multadas para pagar de 10 vezes, uma parcela vai ficar para Glória. A minha sugestão que a gente dizia lá é o seguinte, gente, se foi devido uma infração que o piscicultor cometeu com o povo, cometeu com o Rio São Francisco, então que esse recurso fosse investido no Rio São Francisco. E está aí. A gente poderia utilizar esses quase 300 mil reais justamente para ajudar a retirar a Baronesa do Rio São Francisco. Poderia ou não? Quem foi penalizado não foi o Rio São Francisco? Então, gente, eu vou ser sincero. O que falta muitas vezes é planejamento por parte do governo. Outro assunto. Eu nunca vi, e vocês vão concordar comigo, pessoas simples e humildes na nossa sociedade fazer tanta falta quando foram demitidos. E a gente dizia aqui, governo Davi Cavalcante vai cortar gastos, tirou pessoas fundamentais na administração e deixou outras de igreja sem trabalhar. E aí, se a gente for analisar a situação que se encontra as ruas de Glória. Falou aqui que o maquinário está fazendo uma limpeza. Eu não sei, missão deve saber onde é, mas se você for andar nas ruas de Glória, o pessoal paga IPTU e a gente está vendo a situação que se encontra. O pessoal liga para mim, manda mensagem, eu fiz questão de olhar. E está lá, gente. Está feio as ruas. E o pessoal paga IPTU. E foram pessoas simples que foram demitidas. Gente, na Sexta-feira Santa, Foca falou muito bem, quero parabenizar pelas palavras, Marcelo também. é o dia que o pessoal vai até o cemitério fazer sua limpeza, fazer sua oração, visitar seu ente querido, fazer sua prece e manter a esperança, né, de que o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo, a nossa família tenha junto de Deus. Gente, se fosse no cemitério do povoado de Quixaba, gente, isso é vergonha. É vergonha, gente. A gente não podia nem se abaixar para se der uma vela de tanto carrapicho que tinha lá. Aí isso ninguém fala. Ah, falou porque limpou uma matinha por lá e tal. Fala no cemitério que está sujo. Está horrível. Hoje vai ter o sepultamento de uma senhora da Quixaba no Salgado. Eu não sei. Mas vai estar um bocado de gente lá, depois vai dizer a nós como é que está a situação do cemitério do Salgado Benício. Então, aí faz como um matuto diz. Não está cuidando nem dos vivos, quanto mais dos mortos. Viu? Mas acho que está na hora dessa casa, gente, ser mais produtiva. A gente produzir mais. Ajudar. Eu acho que a gente não está ajudando a Davi a governar, não. Tudo bem que ele não tem experiência nenhuma. A gente sabe disso. É um menino novo que está aprendendo aos poucos, mas não tem experiência. Agora, gente, eu lamento muito. 4 meses está fazendo que as comunidades mais pobres do nosso município está sem o transporte para levar o doente de Paulo Afonso. Presenciei mais uma família pagando R$150 da Jusante para levar sua mãe que estava doente. E a pessoa que vive justamente da aposentadoria. Na Jusante. Viu? Então, gente, é 4 meses. É 4 meses sem esse transporte. Será que nós não temos condições de conversar com esse governo, de conversar com o prefeito, dizer, prefeito, está na hora de acordar mesmo. O nosso povo está sofrendo. Vamos tentar tirar outro gasto aí de outra forma aí. Aí hoje eu presenciei carro da prefeitura buscando funcionário em Paulo Afonso. Presenciei de manhã. Aí quem vai buscar o cara em Paulo Afonso que ganha bem, o que ganha mais ou menos, aí não tem transporte na comunidade da Jusanta ali, aqui da Olho d'Água, Retiro, essa Jusanta aqui de cima, vai trazer um doente? Sim, está errado. Então é isso, acho que vocês precisam ajudar. Vossa Excelência precisa ajudar esse governo a governar, sabe, com mais responsabilidade, tendo assim um carinho especial justamente para aqueles que mais sofrem, que são nossos irmãos. Nós temos nosso carro, gente. Quando a doença está vendo nossa família, a gente não precisa pegar a ambulância, não. A gente tem o nosso carro. Agora, gente, tem pessoas que não têm. Pessoas que só estão pagando R$150, R$200, R$100 num crédito. Então, isso na verdade, é lamentável. Mas eu quero finalizar o meu discurso, senhor presidente. Para concluir, nós estivemos lá na capelinha, Marcelo falou, na capelinha de Glória Velha, do Santo Cruzeiro. 9 anos que eu venho falando aqui, pedindo ao governo que se faça a restauração do Santo Cruzeiro e também da nossa capelinha. 9 anos sem nenhuma ação do governo. A não ser pintar uma pedra de branco ou pintar a capelinha. Então, assim, eu lamento por isso, mas naquele momento ali o Espírito Santo agiu em algumas pessoas e nós, de forma assim, amiga, Gilmar, até se o nosso colega vereador depois quiser contribuir, nós vamos fazer a ampliação, sim, da capelinha. O irmão de missão estava lá também, se comprometeu da barra. Vamos fazer uma cobertura simples, mas uma cobertura que, de certa forma, que mostra o nosso respeito, não só com a Semana Santa, mas também com as pessoas que frequentam aquele nosso ambiente, viu? Então, hoje, Zé de Bilé, meu pai, completa 71 anos de vida, é um guerreiro, um batalhador. 71 anos, nunca trabalhou fichado em canto nenhum, nunca deu um dia de serviço nem para ganhar. Naquele tempo exigia muita questão do mutirão, uma coisa e outra. Meu pai hoje é aposentado, tem um amor muito grande por ele. Então que papai do céu continue protegendo meu pai e minha família. E o que eu sou hoje, eu agradeço de coração aquele que lutou muito e que também me deu a vida. Pois não.
Colega, eu queria...
Colega do João.
Só.
Ele está usando como líder, aí não pode ser aparteado.
Tudo bem.
Agora depois a vossa excelência pode pedir questão de ordem e a gente...
Que papai do céu continue nos protegendo.
Jorginho, vai questão de ordem aí.
Queria sim. Porque, colega Rolério, aqui no relatório que nós acabamos de receber, eu não sei se o colega recebeu, está falando que houve pintura e revisão de telhado na igrejinha do povoado Malhada. Ou seja, tudo aquilo é que o colega sempre cobrou aqui nessa tribuna, nunca esqueceu de fazer essas cobranças. Minha pergunta é, houve ou não houve esse trabalho de melhoria nessa igrejinha, nessa capela?
Justamente foi o que eu disse, pintaram a questão das telas, da cruz e da capelinha. A capelinha, eu acho que dá 2x3, assim, bem pequenininha. O que eu falo, na verdade, que eu te cobrei, é justamente a restauração do Santo Cruzeiro. O pessoal quer subir no Cruzeiro e não tem condições, porque não tem o corrimão, não tem a escadinha, sabe? A igreja é muito pequenininha, não tem condições do pessoal. Então, é uma cobertura na frente. Mas, graças a Deus, o povo percebeu que tem que se organizar melhor e a gente vai fazer.
Ok. Senhor presidente, eu preciso pedir pela liderança do governo.
Vamos lá pela liderança?
Vou usar. Porque muitas vezes a excitação ou a falta de assunto da oposição me deixa triste. Não me deixa chateado, até porque a oposição está aqui fazendo o papel dela. Eu gostaria que fosse um pouco mais eficiente. Eu estou aqui olhando no Facebook os comentários, claro, de pessoas claramente da oposição, mas aqui tem comentários também muito sérios que faz referência à Embasa, por exemplo. Eu tenho visto o nosso líder da oposição aqui evitar todo e qualquer debate sobre Embasa. Por que será? A Embasa não é administrada pelo prefeito Davi Cavalcante, é administrada pelo governador Rui Costa, que é nosso aliado, que é do partido do líder da oposição e que é hoje uma das empresas do Estado que presta os piores serviços no nosso município. E as pessoas cobram isso da base, cobram isso da oposição, isso é quase que recorrente nessa tribuna, os questionamentos contra a Embasa. O líder da oposição não se manifesta aqui para falar da situação da BA-210. E diz que tem uma ordem de serviço que foi autorizada tem mais de 90 dias e que não começa. Aqui se critica o que não se fez. E o que se está se fazendo, o que está se executando, ninguém nem fala no assunto. Muitas vezes a oposição vem na tribuna pontualmente para elogiar um ou outro secretário da administração. Venha na tribuna e elogie e critique o governo como um todo. Nós sabemos as duras penas que o município está vivendo e o que está sendo feito. Os pagamentos, a folha de pagamento, está sendo mantida em dias com muito sacrifício e o prefeito pagou ontem. As locações dos veículos estão sendo atualizadas, às duras penas. As obras que estão em andamento, algumas concluindo, outras já concluídas, a exemplo do calçamento lá da Agrovilha 2, que vai ser inaugurado dia 21, a exemplo da creche que está sendo concluída, está faltando apenas o muro alambrado, o restante da obra está concluído. A manutenção, pelo menos, para que as pessoas possam descer, ter um espaço para descer aqui no Balneário Canto das Águas, que já tem mais de 60 dias, dioturnamente, os equipamentos fazendo a limpeza do balneário, pelo menos, para que o comércio local não feche. A substituição dentro da programação de lâmpadas do município, na medida do possível, continua sendo feita. Os transportes escolares continuam funcionando normalmente. Os PSF continuam funcionando normalmente. A atenção básica de saúde continua funcionando normalmente. Mas, o líder da oposição, por exemplo, que faz uma defesa veemente com relação à paralisação dos professores do município de Glória, que vai prejudicar milhares de alunos, não usa da tribuna para dizer e dar sua opinião com relação a isso. Eu queria muito ouvir a opinião da oposição sobre centenas e milhares de alunos que, nesse momento,
estão em casa sem receber aula, porque professores que ganham 3, 4, 5 mil reais resolveram fazer uma paralisação sem justificar. Eu quero também ouvir isso da oposição, porque nós vamos conversar com os pais de alunos. E o projeto da Embasa, senhor presidente, que está aqui, ou a Embasa vai vir discutir um termo de ajustamento de conduta, vai colocar no papel os compromissos, vai melhorar o serviço, ou nós não vamos botar a concessão, pelo menos no que depender desse vereador. E eu já disse isso para o prefeito. Quem quiser colocar digital, dando uma concessão de 20, 30 anos para a Embasa, com a porcaria de serviço que presta o município de Glória, que coloque. Não o meu voto. E votarei a concessão, sim, até por falta de opção. Desde que a Embasa venha, coloque no papel, seja através de termo de ajustamento de conduta ou de ata lavrada nessa casa, com a presença dos colegas vereadores e sua unanimidade, aí a gente vai votar. Porque esse projeto está aqui desde o ano passado. E eu não vejo nenhum colega aqui com disposição de votar ele do jeito que ele está. Então, quando as pessoas questionarem, estão questionando aqui o nosso trabalho, que aqui tem muito blá-blá-blá e que a gente não faz nada, devia acompanhar, de fato, o que e por que alguns projetos estão parados nessa casa. Será que é porque a gente quer prejudicar o povo ou porque a gente quer ajudar o povo? O da Embasa é um exemplo deles. O outro, que é o projeto de que está pautado aí, presidente, termo de conduta, que é com relação ao uso de animais, que está parado aí, está parado porque os vereadores têm dúvidas em votar um projeto que vai mexer diretamente com a vida da população, principalmente quem mora na cidade de Glória. Então, essa casa tem responsabilidade, sim. E os vereadores, seja de situação de oposição, têm responsabilidade, sim. E nós trabalhamos, sim. Nós estamos aqui praticamente quase todos os dias, nas terças, nas sessões ordinárias, nas quintas, nas sessões das comissões permanentes. E a gente produz, sim. Graças a Deus, essa casa é uma das casas da região que mais produz efeitos que refletem na vida das pessoas. Mas eu quero só fazer esse registro. Eu fico muito triste, mas muito triste mesmo, quando a oposição vem aqui, excitada, fazer crítica porque não foi reformada a capelinha. Tanto está no meu conhecimento que poderia ser feito na capelinha, foi feito. Eu não quero pegar a capelinha como exemplo. Eu quero que se pegue o que está se fazendo. A reforma de toda a patrulha mecanizada do município que está sendo reformada. O início das obras na recuperação das estradas, que vai começar essa semana, sim. A decretação do estado de calamidade pública para que o prefeito possa acessar a ajuda da União do Estado através da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das outras instituições que hoje têm responsabilidade sobre o uso e sobre a gestão do Rio São Francisco. Então vamos assim debater aqui o debate. Muita gente pode não gostar e achar que a gente fala muito. É necessário, porque isso é uma casa legislativa. E nós fomos eleitos foi para falar mesmo. Foi para escrever e para falar. Então, se as pessoas que nos assistem, nos acompanham, acham que a gente fala muito, produz pouco, é muito simples. É só não assistir. Eu não assisto, não escuto mais, não vejo nada que eu não queira. Se eu achar que eu estou perdendo meu tempo.
Para concluir, colega.
É isso, presidente. Eu queria fazer esse registro, porque eu imaginei que o colega ali da oposição fosse abordar outros temas que eu entendo ser muito mais pertinente, muito mais proveitoso para a nossa população. Muito obrigado.
Presidente, eu posso responder, não? Se o senhor permitiu, não tem nenhum problema de abrir o debate. Não tem nenhum problema. É porque a vossa excelência já usou também o debate. Não, eleita, né?
Compete a vossa excelência. Se a vossa excelência me dar o espaço, a gente vai abrir o debate, eu vou abrir o debate.
Não, não, vamos deixar para a própria situação.
Você vai... Assim, com relação a falar da Embasa, nós tivemos uma reunião com a Embasa aqui. É bom saber qual foi o vereador que não estava presente, porque teve, a gente debateu com a Embasa.
E eu vou remarcar de novo.
E quem mandou o projeto para cá para ser aprovado foi o prefeito.
Acabou de ver a palavra do vereador Valério
Paulo Gomes.
Que denúncia, agora foi o Paulo Gomes que denúncia como líder. Agora com a palavra o vereador presidente de Madeira.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome de Reginaldo Alves, da Rádio Bernadeste, o diretor da Rádio Bernadeste Tico, Nino Flá, aqui presente, o site Chico Sabe Tudo, os amigos e as amigas aqui presentes a essa casa, a Casa do Povo. Em relação, colega Paulo Gomes, a BA 210, eu não posso negar a isso, que eu estive lá em Abaré, quando o governador esteve lá, e foi dada a ordem de serviço. Agora, se não começou ainda, mas se a ordem de serviço foi dada lá em Abaré, quando o governador esteve lá presente na região lá de Abaré. Mas eu acredito que logo, logo essa gasolina já está sendo consertada através do nosso governador e dos nossos deputados que têm compromisso com a região, que estão cobrando sempre do nosso governador. Em relação ao pagamento do funcionário, recebi aqui do secretário Lipe Doutor, foi pago hoje o salário do funcionário da Prefeitura Municipal de Glória. Segundo ele, o Banco do Brasil recebe que hoje, já sai hoje. O Bradesco, amanhã, já está na conta. Porque sempre foi assim, de um banco para outro, sempre demora um dia.
O pessoal da limpeza, que é através da firma, eles receberam? Estava 2 meses atrasado.
Colega Valério, isso aí, eu estou sem saber. Eu sei que foi pago também na quarta-feira, porque eu estava presente com o prefeito. O vereador Paulo Gomes também estava lá presente. Os carros dos PSF daqui do nosso município. Foi pago na quarta-feira. E também os carros que prestam serviço no nosso município. Foi pago também na quarta-feira. Eu acredito que hoje, com a desse feriado, na segunda, já está hoje, já deve estar na conta. O que foi repassado para a empresa? Em relação, colega Paulo Gomes e colega Valério José, em relação a essa reunião que teve com o Ministério Público, colega, aqui nessa casa, por isso que eu não convidei o vereador Valério José, nem convidei outros vereadores aqui, porque não chegou esse convite aqui na Câmara Municipal de Glória. Porque se tivesse chegado, eu tinha convidado todos os vereadores para participar dessa reunião, juntamente a promotora Luciana Cury. Em relação aos carros, colega, do nosso município, que presta serviço no município de Glória, está ali, lá da Brasília 6, está esperando também aí uma decisão do prefeito para que comece a fazer o seu trabalho, dando assistência na região. Mas pelo menos um, eu já posso dizer, o colega Paulo Lúcio já testemunha, o carro lá da Baixa Grande, esse já voltou. Já voltou. Voltou ontem, voltou já a dar assistência lá na região da Baixa Grande. Da Grauvilha 6, do Olho d'Água, do Retiro e da Lagoa do Miro, né, colega Fabiano? Eu acredito, o prefeito está em Brasília, não está, com o deputado Mário Júnior, traga recursos aqui para a nossa região, ele vai estar aqui quinta-feira. Eu acredito ainda que esse mês ainda, se Deus quiser, eu acho que o carro deve estar voltando para dar assistência aqui no nosso município, porque é um compromisso que o prefeito tem com essa população. Mas disse muito bem o colega Valério José. Está aparecendo muitas e muitas viagens, meu colega, para o vereador pagar, ou se não, se deslocar do seu povoado para dar assistência, para levar até o hospital Nair Alves de Souza ou até o hospital do BTN. Mas, com certeza, o nosso prefeito vai, se Deus quiser agora, quando chegar, com certeza esses carros devem estar voltando para dar assistência a essa região. Eu também aqui tive, colega, nesse final de semana, visitando alguma região, não estive, colega Dorival, colega Coca e colega Paulo Gomes, lá na região, olhando mais uma vez a situação das estradas. Estive lá no Gato, estive no Angico, estive no Mandacaru. Mas ainda bem que o prefeito ontem mandava mensagem para os colegas vereadores, eu recebi aqui a mensagem, onde dizia que até quarta, deve começar o patrulhamento, só passar a máquina nas estradas do nosso município. Depois sim, vai vendo um precisar botar material e colocar material em todas as estradas que precisar aqui no município de Glória. Aqui também eu quero parabenizar,
senhor presidente, gostaria de dizer uma parte.
Com o maior prazer, Zé Manuel Braz.
Nós temos falado sobre o patrulhamento da estrada. Mas foi conversado aqui agora há pouco os vereadores, tem uma margem quebrada. Nós temos dois, então nós temos dois operadores. Eu acho que essa máquina só que está, essa máquina, pode ser de duas. Os dois operadores estão lá com uma máquina. Um pode pegar de 6 a 12 e outro 12 a 6. É às 8 horas. Aumenta muito, cresce muito, isso adianta muito, é só planejar e sentar. Não tem dois operadores? Se tem duas máquinas, dois operadores. Então, não tem um parado. Eles pararam, vai trabalhar junto com o outro. Eu acho que com os dois operadores juntos, vai andar, vai ser rápido. Eu já trabalhei com a máquina só, na minha época, e era de 6 a 6 da noite, e rendia muito serviço. Eu posso fazer a vossa excelência com o presidente, conversar com a secretária, e ver isso aí. Pode ser feito esse trabalho, e tem muita vantagem e adianta muita coisa. Muito obrigado pelo...
Obrigado, Zé Manuel Braz, pela colocação da Vossa Excelência. Mas com certeza, Zé Manuel Braz, eu acredito que é isso que a nossa secretária Paula e o diretor Gineci devem estar fazendo, colocando, já que uma máquina está parada, os dois operadores, para que fiquem reservando. Um trabalha um horário, outro trabalha outro, para que não pare, na hora que começar, não pare mais o trabalho. Mas deixar bem claro, o prefeito me disse que no momento ia só passar a máquina nas estradas do município. Colocar material só naquele local mesmo que estiver precisando, que se não der coisa que ele ia fazer essa parte de colocar material. Eu aqui quero agradecer em nome do América, lá do Olho d'Água, no domingo, Valério, colegas vereadores, onde fez um torneio, o colega Fabiano estava lá presente. Muita gente mesmo, participando do torneio lá no Olho d'Água de Souza. Teve lá o colega Fabiano, secretário Lipe Doutor, o prefeito do nosso município, o prefeito Davi Cavalcante, esteve lá presente, dando apoio ao esporte no nosso município. Parabenizar aqui o time aqui do Riachão, o Vitória, que foi o campeão, em segundo lugar e terceiro, as duas equipes daqui do Cinto da Lagoa, ficaram uma em segundo e a outra em terceiro. E todas as equipes que participaram desse torneio, o agradecimento em nome do América e lá do meu povoado, do povoado Olho d'Água de Souza. E domingo agora, vai ter um torneio lá no Brás do Burgo ou na Serquinha? Na Serquinha, né, Vinícius? E ele está aqui convidando todas as equipes do nosso município para participar desse torneio e convidando também os colegas vereadores para participar e ajudar a desenvolver o esporte do nosso município, que está indo muito bem o esporte no município de Glória. Pode contar com esse vereador, Eurício. Vou estar lá e vou dar minha colaboração para ajudar ao esporte no nosso município. Que é isso que a gente tem sempre feito aqui no município de Glória. E em nome de Mauro, do Salgadinho do Leite e família, convidar aqui os colegas e o povo do município de Glória região para participar de uma grande vaquejada lá no Clube do Vaqueiro, no Salgadinho do Leite, nesse final de semana, na sexta e no sábado. Salgadinho do Leite, a vaquejada, já todo ano, no mês de abril, Mauro faz essa vaquejada. Está aqui o convite, em nome de Mauro, estou transmitindo aos colegas, vereadores e ao público aqui presente. Vou estar, José Manuel Braz, com o diretor Genesi mais tarde, e essa sugestão que a Vossa Excelência deu aqui, eu vou fazer uma visita com ele às 15h e vou pedir ao diretor Genesi, à secretária Paula, que faça esse trabalho que vai ser feito no município agora, a passada das máquinas nas estradas do nosso município, coloque os dois operadores. E com certeza, eu tenho certeza disso, que a secretária vai fazer isso. Muito obrigado a todos e um abraço. Vamos agora para a ordem do dia.
Vai ser colocado dois projetos de lei. Já foi dado o parecer da assessoria jurídica na Câmara Municipal de Glória. Primeira discussão. Projeto de lei número 02 de 2018. Altera a lei número 401 de 2009, de 18 de dezembro de 2009. Dispõe sobre a regulamentação e critérios para concessão dos benefícios eventuais de assistência social em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária, emergencial e calamidade pública.
Repare do jurídico, né? Em primeira discussão.
Senhor presidente, quero, por se tratar de um projeto simples, quero solicitar e orientar a parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça para que seja anexado ao projeto e, ao mesmo tempo, peço dispensa da formalidade para que a gente possa avançar e votar esse projeto em segunda discussão.
Os colegas concordam com a dispensa da formalidade do colega?
Olha só, eu tive a oportunidade de estar com o jurídico na terça-feira, ele lendo esse projeto para mim, sabe, para Alex, pedindo essa sugestão. Eu não sei se os nove colegas têm conhecimento.
Mas já deu o parecer, já, viu?
Sim, ele deu o parecer, mas os nove colegas já leram, tem conhecimento.
Nós tivemos antes aqui a comissão.
Pronto, então.
Todos.
Não, porque Paulo está dando parecer agora, né? Assim, é por isso que eu perguntei, né? Se...
Mas eu já li, Alex.
É. Viu? Também.
Agora, então, coloca em votação.
Discussão da segunda, né?
Ô, oh, discussão? Já foi trocada? Segunda discussão e votação. Já pediu, pode, já pediu. Então, coloca em votação. Segunda, em segunda discussão, muito bem. Em votação. Vai, vai, vai. Ninguém quer discutir, em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Admilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Saul Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O projeto de lei 001 de 2018 foi aprovado e andado dos senhores vereadores. Agora é o novo projeto aí. Meu bem, então.
Projeto de lei número 03/2018. Institui a política municipal de meio ambiente, seus princípios, objetivos e diretrizes. Cria o sistema municipal de meio ambiente. SISMUMA estabelece os instrumentos para a gestão ambiental municipal e da outras providências. Colocar em primeira discussão.
O projeto está em primeira discussão. O projeto está em primeira discussão. Eu já tenho os pareceres aqui do... Já tenho o parecer.
Do jurídico.
Do jurídico? Não, vamos votar o projeto.
Esse projeto já tem parecer. Já tem dado parecer.
Certo. Então,
pode colocar no mesmo procedimento.
Não, está em primeira e segunda discussão.
Fala rapidinho de defesa da comunidade. Então,
pediu de um.
Se eu perder aqui, então eu peço a licença da formalidade e bota em segunda discussão e votação.
Todo assunto concorda com o pedido da licença do colega Sérgio Edson?
Sim.
Pronto. Então, está aí em segunda discussão e votação.
Carlos Nascimento Mello.
Sim.
Elisório Alves Mello.
Sim.
Admirisa Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Salveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marcos Santos Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O projeto de lei 001 de 2018 foi aprovado pela unidade dos senhores vereadores. Desculpa, colega, o projeto 003 de 2018 foi aprovado pelo dado dos senhores vereadores presentes.
Requerimento número 013-2018. O vereador abaixo subscreve, vem na forma regimental desta casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado à SERB ao senhor prefeito seguintes solicitações: perfuração de um poço artesiano localizado no povoado Serrota do Brejo, com extensão de rede 3 quilômetros e um reservatório com 100 mil litros, com cópia ao deputado Mário Negro Monte Júnior, vereador José Roberto Santos. Justificativa em plenário.
O projeto, ou o requerimento, está em discussão.
Senhor presidente. Senhor presidente, colega vereador, eu fiz esse requerimento, mas esse posto ele foi lotado em 2016. Eu fui lá, tive a oportunidade lá com o geólogo. Nós lotamos aí no mês de agosto, ele me dizendo que de dezembro ia para a furação. Não sei o que aconteceu, mas eu entrei em contato com a SED, já tinha feito esse requerimento. Eu entrei em contato com a SED, eles me garantiram agora que vão vir local novamente. Até no almoço lá, o deputado estava brincando comigo, né? O lançamento estava presente, rapaz, você perde muito. Mas a SED me respeitou, está vindo local. Falou com o deputado disse, quem era o José Roberto Santos aí, ele falou, deve ser Beto, no caso. Então aí a gerência da SED mandou uma resposta para mim na quarta-feira. Pelo Face, dizendo que já mandou para a superintendência, já tem dado contato com o deputado, eles vão me notar. Então, se vão aprovar esse requerimento, eu quero que segure um pouco na pasta, vamos enviar a cópia agora, que pode ser que eles venham a semana, que o deputado me disse que eles venham a semana, entrar em contato comigo, a gente pode voltar. Então, segura um pouco na pasta, aprova, segura. Se eles demorarem a semana, eles vão ali novamente. E esse requerimento, e esse posto é naquela serrota do Mercado, onde o posto lá de baixo não abastece corretamente lá em cima. E fica uma briga lá entre Raimunda, né? E a outra, que é duas serrotas, serrota de baixo e de cima. Mas esse posto já voltei ele em 2016, com a SED, né? Então,
eu tá repetindo o requerimento, tá, colega?
Eu estou repetindo pela segurança. Se eles não me agotar, esse mês, como eles me garantiram, aí a gente faz com as meninas que vieram a copa.
Continua em discussão. José Manuel Braz.
Senhor presidente, vereador, toda a situação de posse que eu fiz no município para beneficiar a população foi muito bom. Agora, companheiro vereador Zé Roberto, eu queria porque a Serrota tem dois cursos para procurar, tem um do Rio, o próximo tem aquele outro. É na mesma área ou é aquela área do outro lado daquele senhor, né?
Colega, aquele é o curso que está sendo lotado, é naquela terra de Merguido, lá em cima.
Merguido,
vai descer uma rede daquele, vai descer uma rede ali. Antes do projeto, o geólogo foi lá, tem uma serra lá em cima de um fim para cima, vai ficar uma caixa reservatória. Lá em cima desce uma rede, que a gente fez no GPS, uma rede dentro do rasgo lá com um reator lá de 1000 metros e desce. É outra rede ali passando de Ramos, vem até, colega, perto do poço ali na roça de. É numa roça baixinha que tem uma casinha lá dentro do mato, entendeu? É uma extensão de 3000 metros de rede. Entendeu? Mas não é porque na época, quando a gente foi lá com o geólogo, ele mediu, vai lá, então, ele entrevistou nas duas serrotas, existe uma divergência entre a de baixa de cima e o poço. A vazão do poço lá para cima é pouca, a do poço que existe lá, entendeu? Então, na época, veio outro poço da Serra para Glória, não tem da prefeita, veio outro poço pela Serra, e nenhuma comunidade cabia porque a Serra não fura para animais no meio de roça, Vossa Excelência sabe. A Serra só fura um poço onde tem de 25 casas, até 19 ela coloca um poço. Mas só onde existe, então é um local que a prefeita pediu. Que eu levasse e a gente encaixou foi a Serrota de Merquido, que é lá que estava lá de cima. Entendeu? Eu levei lá e fui logo de sair. Então eu estou fazendo esse entendimento, se mais eles já me deram a resposta e está vindo agora esse mês fazer uma colocação.
Vamos guardar o resultado.
Não,
né?
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Osvaldo Araújo Melo.
Sim.
Admilson Fonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
José José de Souza.
Sim.
O requerimento de autoria do vereador José Roberto Santos foi aprovado pela unidade do senhor vereador. O requerimento 0013 de 2018 foi aprovado.
Requerimento número 014/015 de 2018. O vereador que abaixo descreve vem na forma regimental desta casa solicitar que após ouvir o plenário seja encaminhado ao prefeito a seguinte solicitação: construção de quadra poliesportiva nas seguintes localidades do Brejo do Burgo: Serrota, Ponta d'Água, Baixa do Chico, Poço e Caraíba. Continuação da recuperação das estradas com cascalhamento do entroncamento de Glória, passando pela Grovila 5, 6, 7, 8 e 9 da Jusante, seguindo a Lagoa do Onça até a divisa de Macururé e do Brejo do Burgo até a divisa do Povoado Joá. Vereador Fabiano Sá de Oliveira. Justificativa em plenário.
O seu requerimento de autoria do vereador Fabiano Sá Oliveira está em discussão. Vou falar, Fabiano.
Bom dia a todos. Esse requerimento eu estou só renovando, né? Foi feito ano passado. E aí o prefeito contemplou ali do entroncamento das águas d'água. Como a situação do município está meio complicada. Esperamos, a ajuda do amigo Gilmar Pereira aí também, né? Esperamos que ele continue aí até, quem sabe, um dia tão sonhado chegar no Brejo, pois a região do Brejo é a região que vem sempre apoiando o vereador, o grupo Negro Monte, desde que o vereador Zé Nilson passou a apoiar o grupo Negro Monte, que o Brejo vem sempre dando maioria absoluta ao Diego Monte. Então esperamos que dessa vez, que esse ano, quem sabe, o nosso deputado coloque aí pelo menos uma ou duas quadras de esporte para atender aquelas localidades, pois a gente vem no brejo sempre dando um destaque maior ao governo do Monte. Esperamos também que, pelo menos agora de início, como a prefeitura está numa situação meio complicada, que já foi colocada aí, né, com o Paulo Gomes, que vai passar a lama, já vai dar para dar uma amenizada, que logo, logo se possa fazer aí a continuação aí pelo Retiro, Agrovilha, até chegar, quem sabe, no brejo, né?
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Osvaldo Araújo Melo.
Sim.
Admilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Manuel José de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Fabiano de Sá de Oliveira foi aprovado pela unidade dos senhores vereadores presentes. Requerimento 014 de 2018 e o requerimento 015 de 2018. Os dois requerimentos foram aprovados pelo andar dos senhores vereadores aqui presentes. Não há mais o que tratar. Declaro encerrada a sessão e convido para a próxima semana, a terça-feira, às 9 horas da manhã. Obrigado a todos. E até a próxima, se Deus quiser.